No ar para você mais uma edição do Titulares, aqui pela Central 3. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito boa noite, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa, tá certo? Bom, hoje a gente vai destacar muita coisa da rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians goleou o Flamengo por 4-0. Vamos falar de Fluminense e Santos também. Fred machucou, Pato convocado, vamos falar de Cruzeiro e Vasco, talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, Botafogo e São Paulo, empate, né, que não levou ninguém a lugar nenhum, e a prévia também de São Paulo e Náutico, e vamos falar da Europa também, mercado agitado no último dia de janela de transferências. Vamos para os destaques, né, da galera aqui da mesa. Leandro e Amin, boa noite para você, o seu destaque.
Boa noite, Diguinho, como está você?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Ah, que bom. O meu destaque é... Eu tiro a chuteira, ponho o tênis, vou para a quadra e lembro que o Brasil está com sérios problemas para se classificar para o Mundial de Basquete. Depois de uma porção... o Vitor Mino pode ficar tranquilo que o jogo é às 9 horas.
Não, você está enganado. O jogo estava no terceiro quarto, o Brasil estava perdendo por 9 pontos, o jogo começou às 6:30.
Que maravilha. Perdendo o terceiro jogo, portanto, a gente se recorda aí dos jogadores que pediram dispensa, que acharam que não precisavam, não deveriam jogar pela seleção, que achavam que era um campeonato menos importante, afinal de contas o Brasil ia se classificar de qualquer forma, ninguém liga para a Copa América. Tá aí o resultado, a seleção brasileira de basquete está se complicando bastante. Vai ser difícil até de passar para a segunda fase, se passar para a segunda fase com uma pontuação baixa, que vai complicar todos os objetivos de uma organização que está séria, né? O basquete brasileiro está sério, mas por causa de jogadores que fazem birra, fazem greve, o Brasil está praticamente, o Brasil está muito complicado no sul-americano de basquete.
Bom, Paulo Júnior, boa noite para você, o seu destaque nesta segunda-feira de titulares aqui na Central 3.
Olá, Diguinho, Chico, Vitor, Leandro. Eu vou destacar o Santos. Eu assisti Fluminense e Santos, Diguinho, e o Santos tem 22 pontos, dois jogos a menos. Um desses jogos é o Náutico em casa, na Vila Belmiro. Projetando esses três pontos, ele tem pontuação para ficar entre os seis melhores do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é muita coisa para esse limitado time do Santos. A gente vai falar um pouco mais depois, quando for comentar o jogo, mas eu queria destacar isso, que num campeonato tão equilibrado, um time com um elenco tão reduzido, perdendo o Neymar, trocando de treinador, mantendo um treinador que até outro dia era interino, tem pontuação, projetando esses três pontos diante do Náutico no jogo atrasado, para ficar entre os seis primeiros, muita coisa. Acho que o Santos fez um jogo bastante seguro no final de semana no Maracanã.
Beleza, Paulo. Destaque também de Vitor Birner.
Boa noite, Diguinho. Boa noite. Paulo, Leandro, Chico e ouvintes internautas. Está tudo bem com você, Diguinho?
Opa, desculpa.
Não, porque eu vi sua voz sexta-feira meio prejudicada. Não, lá no seu programa da Rádio Bandeirantes.
Não, tá tudo bem, recuperado. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo
Vitor,
bem
com você, quando Diguinho. Você sai com as meias novas ou velhas?
Só com meias velhas. Apesar de não ser uma preferência.
Eu sei que você gosta de meias bem novinhas.
Bom, resumindo, meu destaque vai para a atuação individual dos jogadores do sistema ofensivo do Corinthians. Acho que isso mostra, para quem acreditava ao Tite, ao fato de ser retranqueiro ou qualquer outra coisa assim, a má fase do ataque do Corinthians, que o problema era de qualidade ou de desempenho individual. Né? Ontem eu acho que o Romarinho, é inquestionável, foi melhor do que nas últimas partidas. O Douglas foi muito melhor do que nos últimos jogos. O Pato conseguiu finalizar direito e também teve uma movimentação mais interessante. E aí o esquema tático funciona. Né? Quer dizer, é muito fácil às vezes você criticar o treinador e não olhar para dentro do campo, porque o problema está ali. E muita gente hoje precisa de um ídolo. Sim. Muita gente hoje precisa. Parece que o cara não consegue gostar do time, amar uma camisa, se ele não tiver um ídolo. Né? E às vezes um time precisa, digamos assim, de mais atitude do jogador, como se diz hoje, proativa. Eu acho engraçado ter os termos que todo mundo repete, então todo mundo hoje precisa ter uma atitude
agora proativa. Agora é moda, proativa é moda.
Então, sem hífen. Então vamos lá, vou entrar na moda e vamos dizer que faltava uma atitude proativa de alguns jogadores do Corinthians para o esquema tático do Tite funcionar e a equipe poder mostrar de novo um futebol que a coloca como grande candidata, que é ao título de campeã brasileira.
Obrigado, Vitor. A gente vai falar muito de Corinthians daqui a pouquinho. Chico Malta, o seu destaque.
Por que você riu do meu destaque?
Porque você não tem destaque, você não viu nada no fim de semana.
Não, eu realmente, eu tava de férias.
O destaque dele vai ser
a... Eu tava de férias na praia.
Pesca submarina, caça de ouriços e...
Não, ouriço não, mexilhões.
Não foram ouriços.
Com um belo prato de lambi-lambi
feito com arroz. Você não fez aquela coisa
tipo
com ovos...
prato caiçara.
Aquela coisa com ovos de uni que você costuma fazer,
não, nada disso. Não tem uni em... Não, tem uni em...
É nada, você me disse que tinha,
eu nunca fui pra lá. No Batuba, tem. Não, mas eu preferi os mexilhões.
Você que me disse.
O meu destaque vai para a Copa da Liga dos Campeões. E que a gente vai transmitir aqui na Central 3. Estou aqui em reunião ainda com a cúpula, Leandro Amin e Diguinho, para decidir quais serão os jogos. Estamos
além da cúpula aqui. Existe a base?
Tem a base é você. Estamos aqui discutindo quais serão os jogos e...
Eu me coloco automaticamente na base também.
Muito bem. Então, o Paulo Júnior está na cúpula...
Eu também sou da base.
Da mais alta cúpula, Paulo.
Muito obrigado.
Por favor. E o grupo F, eu daria destaque ao grupo F, o Napoli mais uma vez com azar, caindo num grupo dificílimo, para mim é o tal grupo da morte, né? Sempre a gente escolhe um grupo da morte, dessa vez eu acho que, sem sombra de dúvida, é o grupo F.
Olha, o cara meio infame me perguntaria se o tal do Hazard não joga no...
Exatamente, eu pensei nisso.
O Napoli com azar,
seria muito bom. No Chelsea. Esse grupo é composto por Olympique de Marseille, Arsenal, Napoli e Borussia Dortmund. Nada menos que esses quatro times.
Grupo da morte.
Eu diria que o Marseille. Eu diria que o Olympique de Marseille é o time mais fraco dos quatro. Mas Arsenal e Napoli. A Napoli que vem muito forte para esse ano. Que é um dos favoritos a ganhar o Scudetto. E o Borussia Dortmund, apesar de ter perdido o Götze, ainda é um time muito forte. E esses três aí vão disputar duas vagas e vai ser uma disputa bem legal.
Aliás, o Guardiola está tentando transformar o Götze no novo Messi, né, com centroavante falso saindo da área para buscar a bola no meio, e por enquanto o Götze nada, né?
Nada.
É. Nada mesmo.
Tá jogando mal?
Ficou no banco na Supercopa, né?
Ah, poderia ter jogado no ataque do Corinthians contra o Luverdense, que é manter o padrão.
Bom, vamos começar então os assuntos. Hoje vamos começar pelo São Paulo. São Paulo que foi até o Rio de Janeiro e empatou com o Botafogo em 0-0. E olha, nos últimos dois lances do jogo, o São Paulo poderia até ter chegado ao gol. Chegado ao gol, não sei, mas cara a cara com o goleiro, com certeza. Vitor Biner, você viu o jogo do São
Vi.
Paulo?
Foram duas propostas de futebol muito distintas, né? Os dois times jogando num 4-2-3-1. A linha de três do Botafogo, Oswaldo de Oliveira fez uma modificação, ele puxou o Rafael Marques para jogar do lado direito, onde atual o Vitinho, com o Lodeiro no centro, o Seedorf na esquerda, botou Elias centroavante. Perdeu das duas coisas, perdeu a velocidade do lado direito, perdeu a movimentação ali, e perdeu também a movimentação do Rafael Marques, porque ele ia jogar muito mais parado na área, né? E Botafogo sempre tentando pressionar a saída de bola, com os dois laterais avançando bastante, o Edilson e o Júlio César, e tentar marcar a saída de bola, entre aspas, é dizer, vou jogar ofensivamente, né? Porque você agride sem a bola, tenta roubar a bola no campo de ataque, e o São Paulo... Uma proposta também no 4-2-3-1, uma proposta muito distinta, porque o autor montou a linha de três com o Evangelista na esquerda, o Ganso no meio, o Jadson na direita, e só o Oswaldo na frente, porque o Aloysio e o Luiz Fabiano estavam suspensos. Então não adiantava quebrar a bola, usar o chutão pro ataque, porque o Oswaldo ia perder todas pro zagueiro. Então o São Paulo era obrigado a sair, tocando a bola pelo chão, contra um time que pretendia marcar a saída de bola. E justamente o São Paulo começava a marcar só... na linha de meio campo, porque queria atrair o Botafogo, criar o espaço para o Oswaldo fazer a jogada em velocidade. Eu acho que o Botafogo teve aí mais, obviamente, iniciativa ofensiva, ficou mais com a bola, jogou um pouco melhor que o São Paulo, mas as chances mais claras de gol foram do São Paulo.
Exatamente.
E eu destaco uma delas, logo aos 4 minutos, num lance individual do Oswaldo pela esquerda, que ele rola para o Antônio Carlos.
Ele furou.
Furou duas vezes, a primeira sem ninguém marcando, a segunda já com marcação. E depois do jogo, aí eu vou olhar as críticas... E eu falo isso muito pelo que o pessoal me diz no blog, fica reclamando, porque eu achei o Oswaldo e o Wellington os dois melhores jogadores de São Paulo. E o Oswaldo foi sacado pelo Paulo Autori. Eu acho que o Paulo Autori tem alguma coisa ali que ele não gosta no futebol do Oswaldo. Eu digo isso não só por esse jogo, mas contra o Fluminense, quando ele colocou o Aloysio, o São Paulo vencia por 1-0.
Taticamente ele se doou bastante no...
Não, e no final das contas, apesar de jogar muito isolado, os dois passes, as lances mais claros de gol... Um foi esse, o segundo, uma bola que o Oswaldo está do lado esquerdo, o Reinaldo, lateral, passa por dentro, ele serve o Reinaldo, o goleiro do Botafogo sai em cima, fechando o ângulo. Foram duas assistências do Oswaldo. Né? Então, o treinador tira esse jogador para colocar o Wellington, que atua mais centralizado. Também é um atleta de velocidade, mas assim, tem mais facilidade para jogar pelo meio, tem mais cara de quem faz gol, cara de artilheiro que o Oswaldo. E
Aí o São Paulo continuou jogando no contragolpe, teve alguns lançamentos longos, pediram alguns dois pênaltis pro São Paulo, acho que nenhum dos dois aconteceu, o lance do Bolívar no Oswaldo, não sei se foi dentro ou fora da área, mas é um carrinho na bola. Lógico que muita gente diria que houve força excessiva, né? E aí tem que cobrar de quem acredita que isso é falta. Eu acho que carrinho na bola é carrinho na bola, não tem o que discutir. E o segundo lance, que nem a arbitragem mais brasileira do mundo podia marcar pênalti, do carrinho do Dória no Wellington no lançamento.
Então, jogou muito o Dória, hein?
Foi?
Jogou bem.
Então acho que foram tipo, assim, um jogo de propostas distintas, um 0-0 que... Uma partida interessante que explica bem o empate, o que foi a partida. E eu acho que no final das contas o Botafogo tem que se preocupar mais com o São Paulo, com o que aconteceu em campo, porque o Oswaldo tem que arrumar as alternativas. Ele colocou o Alex para fazer o segundo atacante e depois não funcionou. Para o time conseguir manter o padrão que tinha, a força ofensiva, até o Vitinho ser negociado. E o São Paulo aos poucos está evoluindo, já melhorou defensivamente, não errou na jogada aérea, o que é uma grande coisa pro time de São Paulo, que falhava muito nisso.
Tem opção
de contra-ataque fora de casa, e agora precisa arrumar um jeito de conseguir se impor também quando jogar dentro de casa.
Eu ia te perguntar sobre isso, você acabou de falar sobre a melhora do sistema defensivo. Os jogos do São Paulo têm saído muito poucos gols. Coincidência?
Não é coincidência, mas o São Paulo é... As pessoas chamam o Tite de retranqueiro. O Tite não é retranqueiro. O Tite gosta de uma defesa forte, segura, e acha que a partir de uma defesa segura ele consegue ganhar muitos jogos, nem que seja por um gol de diferença, dois. Só que você olha o elenco dele, não tem muito o que fazer diferente. Se ele mexer muito na frente, ele vai ganhar um pouco de força ofensiva. Se ele mudar a forma de jogar, vai perder muito atrás. E aí vai conseguir menos pontos ao longo de 38 rodadas do que conseguiria. O Paulo Toli arma o São Paulo num esquema extremamente defensivo. Mas extremamente defensivo. Os laterais apoiam alternadamente, mas de vez em quando. É difícil você ver um volante na frente. Fabrício desce um pouco, mas também é aquela coisa moderada. O Jadson ontem, justamente que o São Paulo precisava sair jogando, voltou muito pro lado direito para dar essa opção de saída de bola. O Ganso marcou bastante mesmo. Jogou bem o Ganso. E, então, o São Paulo muitas vezes, quando joga assim, chega com poucos jogadores no ataque, porque tá todo mundo muito atrás, então ele precisa ter um pouco de posse de bola mais ofensiva para os jogadores avançarem, chegarem na área. E aí a quantidade de atletas hoje, não tem nenhum time que consegue ganhar campeonatos hoje sem ter muitos jogadores chegando no ataque. Isso é fundamental no futebol, onde a técnica não prevalece, onde prevalece muito a questão física, territorial. Então o São Paulo, o Paulo Toni começou a montar o São Paulo pela defesa de um jeito assim, quase radical. No Morumbi contra o Fluminense ele soltou o time um pouco no primeiro tempo porque precisava. Mas o Fluminense não está jogando bem. No segundo tempo, mesmo se o Fluminense jogar bem, ele recuou o time muito, ficou esperando a chance de um contragolpe. Então acho que a proposta de jogo do São Paulo passou a ser essa. Acho que a partir daí o Paulo Toni espera que a equipe evolua. Mas, por enquanto, o São Paulo cresceu defensivamente, mas para conseguir isso, perdeu muita força na frente. Só uma coisa, só para comparar, eu sei que o São Paulo está falando que o time evoluiu, eu concordo. Eu acho que a visão para uma equipe que quer fugir do rebaixamento, ela é positiva. Mas ainda não fez com o Autuori um jogo com 40, 30% da qualidade dos dois jogos do São Paulo contra o Atlético Mineiro no Morumbi na Libertadores. O segundo, estou contando, obviamente, até o Lúcio ser expulso. Aquele volume de jogo ofensivo, de marcação de saída de bola, de presença ofensiva, acuando o time no campo dele, o São Paulo não chegou nem perto de fazer. E esse elenco, se fez aquilo aquela vez, ainda com os reforços, e o Ney não tinha nem, por exemplo, nem o Luiz Fabiano naquelas partidas, esse elenco pode fazer alguma coisa parecida. Ou seja, tem muito a evoluir ainda.
O Luiz pergunta sobre a dupla de zaga Antônio Carlos e Rodrigo Caio, e o João Marcos pergunta se os 3 pontos contra o Náutico estão quase lá,
João
são
Marcos,
possíveis.
Goleiro do Palmeiras.
Quatro nomes nessa zaga, né? Que coisa.
Ó, a zaga é uma incógnita. Não dá pra falar, a zaga não tá entrosada.
Pelo time ser bastante defensivo, o lateral
protege bem,
não dá pra ter uma visão mais clara.
O que
clara
funcionou ainda contra o Botafogo, eu acho que foi justamente, se tiver que destacar alguma coisa, é a bola aérea. Porque o Botafogo tinha o Elias ali, o Rafael Matos entrava na área, o Botafogo cruzou um monte de bola no segundo tempo, ganhou uma ou outra, o Lodeiro teve um lance de perigo, mas perdeu a maioria. Noutros jogos, o São Paulo teria tomado gols, mas a gente precisa esperar para ver a dupla de zaga jogar mais vezes para saber se essa evolução na jogada aérea ela é real ou se é uma coisa de momento. Até porque, tecnicamente, o Toló é bem melhor que o Antônio Carlos.
Sim.
Bem melhor. E o Paulo Toni colocou o Tolói no banco. Talvez o Tolói seja o cara para fazer a zaga o próprio Antônio Carlos, eu não sei com o que vai dar esse time, mas ainda é cedo pra gente falar. E outra pergunta sobre...
Sobre um jogo contra o Náutico, se o São Paulo...
Ah, não, de jeito nenhum. O jeito que o São Paulo tá jogando, não tem 3 pontos contra ninguém garantidos. Eu acho que essa sequência de jogos muito pesada, né, que o São Paulo jogando hoje fez um treino rápido no Rio de Janeiro, já viaja pra atuar no Recife amanhã à noite, tem que se preocupar com o jogo de quinta-feira com o Criciúma, porque esse é o jogo que o São Paulo precisa conseguir 3 pontos no Morumbi. Aí domingo vai viajar em Curitiba. Eu acho que o São Paulo conseguir aí nesses 3 jogos 6 pontos... Vai ter feito uma grande coisa e aí consegue embalar e sair da zona do rebaixamento rapidamente.
Só para falar do Botafogo rapidinho, Diguinho, o Oswaldo já veio com um papo de que o Cruzeiro vai ter vantagem no campeonato porque caiu fora da Copa do Brasil, o que é um discurso lamentável. Para mim é condenável, a partir do momento que seu time se classifica do jeito que o Botafogo se classificou, dentro da Independência, tirando o Atlético Mineiro, você não pode chegar e falar que o time que está fora da Copa do Brasil tem vantagem, porque eu não entendo isso. Não tem descanso que pague uma eliminação. Enfim, não acho que o Cruzeiro está feliz perder do jeito que perdeu para o Flamengo, uma classificação que parecia assegurada, principalmente pelo que jogou no primeiro jogo no Mineirão. Então, só destacar essa declaração do Oswaldo, que acho que já começou com muito mimimi, não é desculpa para o Botafogo estar em duas competições, nem um pouco, dá para levar tranquilamente.
Mas você não acha que ele está preparando... Estou conjecturando...
O discurso da derrota?
Não, não é discurso da derrota. Eu, no lugar dele, se eu fosse treinador e se pudesse tratar as coisas às claras, eu falaria o seguinte: olha, eu vou investir na Copa do Brasil. Porque o elenco do Botafogo, que é um elenco pequeno, se pega o elenco do Cruzeiro é maior, sugere que o time não vai suportar um campeonato de 38 rodadas jogando em nível de campeão. Ao mesmo tempo, para ganhar uma Copa do Brasil, a gente sempre fala, mata-mata que ganha time. Campeonato por pontos corridos longos que ganha elenco. O Botafogo tem time para brigar pelo título na Copa do Brasil.
Tem.
Só que eu não sei se ele está querendo preparar o torcedor, porque ele, de repente, vai poupar algum jogador no Campeonato Brasileiro, que vai gerar um enorme problema. Porque essa análise racional que a gente está fazendo, eu acho ela muito realista, não dá para esperar do torcedor. O torcedor que acha que tem que brigar por tudo, e aí vai perder o jogo.
Mas tem que brigar por tudo, né?
Mas se der.
A Copa do Brasil volta no final de outubro.
Você tem noção do
peso? Faltam 6 jogos para acabar a Copa do Brasil.
Não, por enquanto não tem que poupar nada, é óbvio.
O campeonato, ele se decide praticamente agora. Se decide, pelo menos, os candidatos ao título em setembro e outubro. Quando a Copa do Brasil voltar, já vai estar bem desenhado se o Botafogo tá na cola do Cruzeiro, se o Cruzeiro disparou. O que eu não acho que dá para você jogar para as pessoas que a eliminação do Cruzeiro faz bem pro Cruzeiro no Brasileiro, porque daqui a pouco você vai começar a ter uma inversão de valores e achar que é melhor você jogar um campeonato só, e ainda bem que a gente caiu fora na Copa do Brasil. Se um dia o Cruzeiro for campeão brasileiro lá na frente, a gente vai ter que ouvir que, ainda bem que o Flamengo ganhou aquele jogo com o gol do Elias no finalzinho.
Vão falar,
o que é ruim.
Eu acho, por exemplo, que a eliminação do Corinthians contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista foi muito boa pro Tite.
Mas aí você vai cair que o Corinthians ganhou o Mundial por causa do Tolima, e a gente vai entrar nesse maniqueísmo.
Ajudou.
Aí ajudou, mas se ganha do Tolima, ganha também o Mundial.
Ajudou porque o Júlio César saiu do gol.
Ele entrou o caso porque o Júlio César falhou contra a Ponte Preta. Não por causa de desgaste físico do elenco.
Pronto. Não porque fez um ano mais tranquilo.
Mas ajudou.
Ajudou.
Beleza. Bom, a gente fala de São Paulo. Deixa eu dar um oi para uma galera que está aqui. Vocês, pode pegar o microfone ali, por gentileza. Qual é o seu nome?
Guilherme.
Guilherme, você tem uma...
A fanpage.
É do que mesmo? Qual o nome?
Chama Sem Firula.
Ah, Sem Firula, tá certo. Então é facebook.com/SemFirula.
Sem Firula.
Ah, Sem Firula, tá certo. E qual time você torce, Guilherme?
Corinthians.
Quem tá aí com você também?
Tô aqui com o André, vou passar o microfone para ele.
Tá, dá uma esticada aqui, André, com o microfone, estica até aí. Tudo bem, André?
Tudo bom.
Tá certo. E Sem Firulas é o quê? É coisa mais... atualidade, com coisas mais clássicas, antigas, é isso aí?
A gente seleciona conteúdo sobre futebol, coisas que a gente acha que não saem muito na grande mídia, mas que valem a pena, que trazem alguma reflexão sobre o futebol e que mostram por que ele é tão apaixonante, por que todo o mundo inteiro gosta tanto de futebol.
Tá certo, então fica a dica aí, facebook.com/SemFirulas. Obrigado aí pela presença de vocês. Vitor Bino.
Deixa eu dar uma pergunta para o André, já que ele falou desse negócio do futebol apaixonante. Você, como eu, acredita que se o futebol for tratado, como vem sendo aqui no Brasil, apenas como um negócio, eu falo desde os estádios, os ingressos, a postura do jogador, o discurso do dirigente, o discurso de boa parte dos meus colegas, de nós, da imprensa, você teme que o futebol daqui a 100, 150, 200 anos, não sei quanto tempo, vá morrer por causa disso?
Eu tenho. Eu tenho medo, mas eu acredito que não. Acredito que tem alguma coisa intrínseca ali ao futebol que move as pessoas. Eu acho errado, me dá raiva ver o futebol ser tratado assim. E principalmente os torcedores entrarem nessa, de se portarem como consumidores. De ver o time ali perdendo e falar, não faço mais parte disso, isso é ridículo.
Um abraço pro Clóvis Rossi.
Então, me dá muita raiva, mas eu acho que hoje com a internet essas coisas aparecem mais, mas o torcedor de verdade ainda tá lá.
Tá certo. Obrigado, galera. Boa sorte pra vocês.
Só uma coisa, eu fiquei irritado agora. O Clóvis Rossi, pra quem não sabe, palmeirense, que quando o Palmeiras foi rebaixado no passado, escreveu que a partir de agora torceria pro Barcelona. Eu espero que esteja bem lá, aproveitando o verão da Catalunha, e que faça um sol do inferno lá, que é o que ele merece.
Bom, vamos falar então, Gabriel, Leandro, palavras
ácido, hein?
Bacanas.
Não deixa de ser um grande jornalista.
Ah, catar coquinho.
Gosta dele que é o palmeirense, ele é um grande jornalista.
Então vai escrever na Tribuna de Barcelona, Tribuna Folha Catalã.
O Corinthians é destaque agora aqui no Titulares da Central 3. O Corinthians.
Nessa casa está caindo pro Brasil, viu? Jogo de basquete.
Tá.
7-4, 6-7, Uruguai, faltando 1 minuto, 9 segundos.
Complicado.
Diguinho, você já narrou basquete?
Já?
Na
Olimpíada, o cara me ligou e falou, você narra basquete? Nunca tinha narrado, fiquei narrando no YouTube.
Mas você entende de basquete?
Entendo nada.
E como narra?
Eu vi Sexta. As regras no dia lá e narrei o jogo.
Você só artista, fenômenos.
Vem aí na Central 3, um programa sobre basquete, com este que vos fala e o Diguinho.
Mas eu vou te dar algumas dicas sobre bastidores pra você não cair no, digamos assim, engodo do que são grandes personagens aí... Que existem. Perfeito. Gente, por exemplo, que é contra a NBB, que nacionaliza o basquete, aumenta a chance de fortalecer e quer continuar, que acha que o basquete é só em São Paulo, que só tem que ter campeonato estadual. É. Gente que já foi muito boa e passou o tempo. Mas depois eu te conto fora do ar.
Depois eu te explico as regras direitinho, tá, Diguinho?
Eu sei mais ou menos. Cláudio Zaidan já tentou me ensinar muito sobre
basquete. Monstro Zaidan. Monstro.
Falava muito de basquete na hora da agenda.
Mas você vê o Zaidan todos os dias?
Todos os dias.
Pô, mande um grande abraço meu pra ele, por favor.
Mando,
sou claro. Fã dele, pode falar.
Falo, claro, lógico. Corinthians venceu por 4-0. Chico Malta, você nem viu o jogo, né?
Eu vi os melhores momentos depois.
Melhores momentos, Pato fez dois gols, né?
Pato fez dois gols, mas o que mais me chamou a atenção nesses melhores momentos, eu não sei se os melhores momentos realmente ilustraram como foi realmente a partida, foi o Douglas.
Eu acho que o Douglas foi melhor em campo.
O Douglas me chamou muita atenção, belo passe no primeiro gol do Pato, né, de calcanhar. E não só isso, como parece que ele foi um Douglas diferente do Douglas de antes, né? O Douglas parece ter jogado mais.
O Douglas estava naquele grupo que você falou semana passada, Vitor, que precisava jogar mais.
Quando eu escrevi a coluna Tava, ele já tinha jogado um pouquinho melhor, eu tinha elogiado.
Ah, entendi.
Eu citei Douglas, Romarinho, Sheik e Pato.
Uhum,
três jogaram muito mais nessa partida.
Olha, leram sua coluna, hein, Vitor?
Bom, se o texto do jornalista qualquer serve para estimular o jogador, como provocação para ele reagir e falar, ó, cala a boca, perfeito. Papel
ótimo. Bom, o jogo em si, eu também vi mais os melhores momentos, eu vi mais o jogo de São Paulo. Quem viu o jogo? Corinthians e Flamengo, 4-0.
Eu vi o jogo rapidamente, gravei, vi a partida acelerada, achei que o Flamengo começou bem, o Corinthians quando conseguiu se impor ali, deslanchou, né, no segundo tempo...
Por isso que você gostou do Douglas, você viu acelerada a partida, né? Por isso que você tá encantado com o maestro.
Não, uma injustiça com o Douglas, eu achei ele melhor em campo.
Ele jogou muito.
Digamos que ele... Se você pudesse, em sociedade, dividir uma convocação para a seleção brasileira, eu diria que o Douglas tem um pouquinho do percentual da convocação de hoje do Pato.
Concordo. Acho uma coisa legal do Douglas, mesmo quando ele joga mal... Ele mantém a fidelidade ao estilo dele ele entra no jogo pra municiar atacante.
Ele tem a personalidade de enfiar a décima bola depois de errar nove, né?
Isso, ele mantém o estilo dele, arrisca. O Ganso tenta um pouco isso também, às vezes é muito questionado quando alguém fala, pô, mas o Ganso tem que entrar mais no jogo. Tem jogo que é mais pra dar carrinho, mas é o jeito do cara. E o Douglas é muito isso, assim. O Douglas, o jogo pode estar uma guerra, ele insiste na bola milimétrica. E o dia que acerta é o espetáculo que foi ontem. Ele deixa o cara na cara do gol. O dia que ele erra vai ter torcedor falando: esse Douglas não suja o calção, então não tem como torcer pra esse cara.
Agora, a movimentação, por exemplo, de ontem do Romarinho e do Pato ajuda muito, né?
Ajuda muito.
Pra ele meter a bola, né?
Sim, ele precisa desse cara. Ele não vai ser um 10 que joga sozinho. Não, não vai ter um campeonato
como nas Danilo costas do Douglas. Não é,
como não é. Mas eu gosto disso nele, assim, dessa essa insistência no estilo. Ele quer ser o cara que enfia a bola milimétrica e ele tenta isso toda quarta e domingo. Quando dá certo, quando ele tá um pouquinho melhor fisicamente, um pouco mais motivado, pega um time que dá espaço também, porque o Flamengo fez um jogo ruim, ele sai como melhor em campo, assim.
É, e se cresce, ele acaba sendo o jogador que atua pelo meio, pelo centro do campo e que chega na área. Uma coisa que o Paulinho fazia, em que a gente não sabe se o segundo volante, o Ibson, vai saber fazer. É, até agora não fez, né?
Uma pergunta pra Leandro e a mim, Paulo. Você não acha que o Douglas lembra um pouco o Jorginho? Jorginho, que jogava no Palmeiras, depois foi pro Corinthians, lá no começo da década de 80, um pouco estilo, físico.
O Jorginho eu só vi por vídeo, né?
Mas eu esqueço que você, apesar de te olhar, você parecer que você tem a mesma idade que eu.
Eu tô meio acabado, né?
Não, você não tá acabado, eu que tô muito jovem.
Tá trabalhando muito.
O Leandro não viu o Jorginho, né?
Não viu o Jorginho.
O Paulo viu o Jorginho.
Não viu o Jorginho.
Eu vi o Jorginho e ele não perguntou pra mim.
Por que não?
É porque você tem uma aparência mais jovial, né?
Não, Leandro. Ô, Vitor, por que...
Mas não lembra. Mas a imagem que eu tenho do Jorginho é meio de Douglas mesmo. É um pouco de Douglas a imagem que eu tenho.
O que você acha disso?
Acho que não.
Não?
Acho que o Jorginho era, ciscava mais, né? É outro tipo.
Era mais pecho frio, né?
Você que tá falando.
É. E aí você participa facebook.com/central3 e também.
Se quiser Twitter. Também, viu? Se não quiser participar também.
Como você é mal educado.
Nossa,
né?
Só ir participar, hoje, a gente tem
livre-arbítrio, se quiser.
Um ouvinte das antigas que ressurgiu das trevas, viu?
É o livre-arbítrio.
Gui Barbugiani manda aqui um Twitter.
Grande Gui Barbugiani.
Ele fala: boa noite, galera. Quanto tempo, hein? Queria mandar um salve aí pra vocês e falar que a CBF tá de sacanagem com o meu tricolor.
Bom,
a CBB também.
Só uma pergunta aqui, eu perdi quem fez a pergunta, mas eu acho que foi a Laís. Ela diz assim, pergunta se com essa fase do Fluminense, né? Vamos continuar falando do Corinthians e tal, falar mais do jogo, mas o Fred pode ser prejudicado na convocação para a Copa
não.
do Mundo ou já está fechado?
Não será. O que ele fez com o Filipão no comando garante ele até o Mundial, a não ser que ele apronte alguma coisa fora de campo. Virou um dos jogadores de confiança.
Olha aqui, o Mickey Cruzeirense está aqui com a gente, né, ouvindo o programa. O Bruno Melo também, o André Corujão, o Diego José, o João Marcos.
Goleiro do Palmeiras.
Vocês não vão narrar jogos, não? Vamos narrar sim a Champions League, viu?
Ó, faltam 26 segundos para acabar o Uruguai e Brasil no Sul-Americano de basquete. Se o Brasil fizer uma bola de 3, o Diguinho vai narrar o final do jogo.
Boa.
75-71. Uruguai. 75-71 para o Uruguai e posse de bola do Brasil.
É, vamos ver. Mas peraí, enquanto não fizer a sexta, a gente toca.
Volta-lhe o Rubens?
Volta-lhe o Rubens.
Volta-lhe o Rubens para quê?
Para treinador, né?
Você tá brincando, né?
Eu esqueci que o Birner é mais Lula Ferreira, né?
Vocês estão malucos. Tem um Tele Santana do basquete no banco.
Nossa, do técnico, eu confundi Lula.
Só que o Magnano é educado com a imprensa, né? Diferentemente do Tele Santana.
Ah, não, do futebol
é Manhã Lula educado? Ferreira,
cara, né? Educado.
Quando ele quer falar.
Quando ele quer falar.
Que coisa raríssima, né? Tá, se o Tele falasse uma vez cada mês, ele também seria educado.
Mas desculpa pros ouvintes aí, se quer. Participa aí com a gente.
Tá, o Tele precisou lidar bem, com a parte da imprensa farazista, não era fácil, eu entendo. É.
Olha aqui, Amanda Lima Dias com a gente, Chico.
Não, os ouvintes perguntam se Leandro Amin dessa vez colocou Santos ou não na pauta do titular.
Eu coloquei o Santos propositalmente e não coloquei o Palmeiras propositalmente. Embora a gente vá falar do Palmeiras também, porque a gente não segue a pauta como uma coisa engessada e dura. É. Mas verdade. Tem Santos, não tem Santos? Tô mentindo pra você?
A ideia de um grande programa é desprogramar.
De um baita programa.
Desprograma de rádio. Você programa e você fica sai totalmente daqui.
Não, eu sei quem falava isso, Vitor.
Magrão. É. Vocês estão querendo inviabilizar minhas férias na Praia do Gonzaga, mas vocês não vão conseguir.
Calma, você vai tirar férias quando?
Quando o Chico Malta assim disser.
Você precisa pelo menos comprar um ano de trabalho. Cumprir um ano de trabalho.
É, chega lá no fim do ano. Eu acho que vou pegar um verão legal aí, né, Chico?
Vamos pegar todos.
Vamos pegar um verão?
Juntos.
Opa.
The Summer is
que bom.
Magic.
Na Praia do Gonzaga, eu e você comendo pizza do pão.
Ali. Vai viajar na praia. Vai estar encolerado com o Chiquinho Malta.
É, o Luquinha cada vez mais crescendo na barriga de Dona Renata.
Ah, já deu nome, já?
Lucas Sócrates Malta.
Lucas, tá certo.
Sem Kleber?
É homenagem
ao Kleber, fica a teu critério.
Mas é com dois padrinho, S, assim, é, tem hífen, é Lucas, hífen, só o não, SS, é
Lucas Sócrates. Luca,
meu, Lucas Sócrates.
Eu não consigo entender porque as pessoas me escolhem pra padrinho dos filhos dela. Não que eu não goste dos filhos, assim, mas é que a minha vida...
Tudo bem, você acaba de não ser mais o padrinho.
Maldade, isso aí. Tá borrado.
Bom, o Pato vai para esse jogo na seleção brasileira, mas provavelmente ele não vai. O Felipão vai utilizar o Jô no ataque, Vitor Birner, na sua opinião?
Teoricamente, sim. Porque um estava convocado e o outro era opção. A não ser que ele queira testar, uma diferença muito grande, tem um jogador de área mesmo e um que se movimenta bastante.
E outra, né, o Jô foi bem pra caramba na Copa das Confederações, meteu dois gols, chance que teve, mandou bem, então tá com moral, ele é o substituto do Fred hoje na cabeça do Felipão, a cabeça do Felipão não é muito volátil,
Pato, né? O Pato nem tem jogado como centroavante de verdade, então. Centroavante é o guerreiro.
Apesar que o Jô já tá testado também, né, já que levou o cara pra jogar, né, quem sabe nessa semana, fez dois gols,
que tem que botar
pra jogar.
Mas não como titular. Brasil perdeu, 79 a 73.
Acaba o jogo, se você não deixou a vinhetinha. Tem que ter vinheta. Acabou.
É o melhor Uruguai.
É o melhor Uruguai.
Acabou! Leandro.
Como é que é?
É o melhor Uruguai.
Esse Uruguai tem um jogador chamado Fittipaldo, que é um corisco.
Grande Fittipaldo.
Fittipaldo, mas ele não é tão veloz quanto o outro, mas tem a mãozinha calibrada.
O Gui Barbujani pergunta para você, Vitor. Ele acha isso, pelo menos, se foi uma grande besteira o São Paulo ter liberado o Cícero de graça para o Santos.
Cícero não queria ficar, Cícero não aceitava disputar a posição, queria ser titular, estava incomodado quando era colocado na reserva. O Cícero é um dos jogadores do Eduardo Duran, a relação com o empresário é ótima, o São Paulo, se o Eduardo Duran amanhã tiver um grande jogador, o São Paulo vai ter vantagens para tentar contratá-lo. Então, eu acho que foi uma atitude política com o empresário, não propriamente uma escolha técnica do São Paulo. Acho que o Cícero teria condições, se tivesse a fim de ser mais um, de brigar por posição de titular no time do São Paulo de hoje.
E a posição do Flamengo no campeonato, aliás, dos cariocas em geral, né? O Cruzeiro venceu o Vasco, né, por 5-3 na rodada de ontem. O Flamengo perde mais um jogo, perde para o Corinthians por 4-0. O Flamengo priorizar, como você disse, a Copa do Brasil, né, o Vitor? Porque time e elenco para... Aliás, o Wallace e Chicão, a zaga do Flamengo, né, uma maravilha de zaga. O Wallace, terrível no Corinthians.
Eu não vou fazer uma avaliação dos jogadores porque vou pegar no meu pé.
Não, mas o Wallace, o Vitor, pelo amor de Deus, esse cara nunca jogou nada. E como é que pode dar uma camisa do Flamengo?
O Mano gosta dele.
Puxa vida.
E o Mano é bom técnico agora.
Mas às vezes o Mano gosta de jogadores... por certos interesses, né? A gente sabe muito bem, então, Vitor.
Quando a gente fala isso, eu nunca tive uma informação concreta sobre nada do Mano convocar um jogador porque pertence ao empresário Carlos Leite, que nem muita gente especula.
O Shakhtar Donetsk sabe bem disso.
Eu não tenho essa informação.
Parem as máquinas.
Só pra esclarecer, o Vasco é o 14º do campeonato com 20 pontos, o Flamengo tem 19 e o 15º, o Fluminense é o 16º com 18. E a Portuguesa logo abaixo está na zona do rebaixamento.
E considerando que o São Paulo escapa, pode sobrar para um desses aí.
Eu acho que o que mais está pedindo para entrar é o Fluminense.
Eu acho também.
Aliás, o Fluminense provavelmente vai ser mais. O Luxemburgo, desde 2010, trabalhou no Atlético, no Flamengo e no Grêmio. Os três times melhoraram muito depois da saída dele. Talvez o grande alento do Fluminense seja que pode trocar o treinador alguma hora e escapar do rebaixamento.
Não, o Luxemburgo não vai comer panetone dado pelo Fluminense. Eu tenho certeza, convicção disso.
Certeza?
Não, ele não termina. O quê? O Luxemburgo, tá Palmeiras, o Luxemburgo não vai comer panetone. Não. Panetone do Fluminense
como ele
não vai
diria?
Nem
como
ele
diria
que ele foi contratado pelo Vitória hoje, né? Já é um técnico no
estado. Eu até queria falar com panetone. Você.
É capaz de voltar ao Belbraga, eu duvido.
Sobre o Ney Franco, aproveitar panetone. Que você citou. Eu, pessoalmente, gosto do Ney Franco. Acho bom que o cara tá trabalhando. Tem que trabalhar em Série A. Tá em começo de carreira. Eu comecei a pensar que Cuca, Tite também rodaram um pouco. Também foram técnicos de brigar para não cair, para chegar no momento que chegaram. Pode ser que ele precise dar uma girada, não sei, quem sabe faz um bom campeonato, ganha um estadual no ano que vem, volte para um clube grande. Mas também fico um pouco receoso de ele não ter descido um degrau um pouco grande e perder a chance de assumir um Fluminense, por exemplo.
Eu acho que ele errou.
Então, eu não teria aceito.
No gerenciamento da própria carreira.
Eu não teria aceito, mas também no lugar do cara, não sei direito o quanto custa, não financeiramente, mas tecnicamente, o quanto custa ficar afastado da Série A por muito tempo também.
Enfim. Eu no lugar dele, lógico, pessoal teria corrido risco, porque não é nem pelo tamanho do Vitória, Vitória é um time grande de futebol brasileiro, mas pela qualidade do elenco. Porque não tem como fazer mágica, sabe, com Maxi Biancucci, Dinei de centroavante, sabe, o time lá tem os limites muito claros, então... É aquilo. Ninguém faz. O Tite, por exemplo, não seria campeão de nada com esse time. E vão exigir do Ney Franco resultados, como se ele estivesse dirigindo. Porque não tem. A opinião pública que forma a imagem do atleta, do treinador, ela não é muito racional. Ela é. Sabe, às vezes repetem uma coisa várias vezes. Essa coisa vira verdade, não tem nada a ver com a realidade. Sabe, que ele carimbam as pessoas. E o Ney Franco corre de pegar um cara de ter uma tatuagem dessa de. Treinador que não serve para time grande.
Eu lembrei do exemplo do Figueirense de 2 anos atrás, com o Jorginho, lateral direito, ex-lateral direito, fez um bom trabalho no Figueirense, depois foi parar no Flamengo, que eu acho que é mais ou menos isso. A única saída do Ney Franco, monta um time bem arrumado, belisca ali um sexto, um sétimo lugar, flerta com uma Libertadores ali em determinado momento.
Concordo.
E na virada do ano arruma um time do eixo, digamos. Mas também não dá pra menosprezar, o Vitória não é um time pequeno, longe disso. Tá na metade de cima da tabela. E acho que dá pra fazer campanha de metade de cima de tabela, porque tem muito time grande lá pra baixo. Então ele consegue aí, quem sabe, beliscar ali um sétimo lugar, um oitavo lugar, flertar com o G4.
Vai ser uma grande campanha, se conseguir.
Sim.
E eu continuo achando, de maneira poliana, que mais vale o tempo do que a qualidade. Os técnicos hoje são muito parecidos. O Santos aí se deu bem, acho que com... está economizando de dinheiro que pagaria para o Bielsa em dólar para ficar com o Claudinei. Aí o time está mostrando uma evolução. Quero ver um Wagner Mancini no Atlético Paranaense por 3 anos seguidos, vai dar padrão. O Ney Franco 3 anos seguidos no Vitória, o time pode ter esses jogadores que o Bino falou, limitados, mas vai ter um padrão,
melhora muito.
Um ano e meio que o Oswaldo Oliveira está no Botafogo. O Botafogo ontem ousou em alguns momentos. Colocou 2 laterais, laterais alas.
Marcando em cima, sabe,
marcando em cima, lá em cima. E o São Paulo não achou as costas, não usou, não soube explorar isso. Você vê, eu vi com o Marcelo Matos cobrir espaço ali, como em alguns momentos tinham 3, a linha de 3 do Botafogo lá atrás. Parecia que era um lateral direito, um lateral esquerdo e um zagueiro, não 3 zagueiros. Porque na frente deles tinha um sistema de movimentação de um time.
Que está bem montado. Precisa do Sidorf em campo ajuda muito também, né? Pra orientar os jogadores.
E você precisa disso pelo menos um ano e pouco de trabalho. Né?
O Edinaldo pergunta sobre Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro pinta como favorito mesmo.
Ao título,
segundo ele.
E o Atlético Paranaense. Há elencos melhores que os do Cruzeiro. O Corinthians e o Inter têm elencos melhores que os do Cruzeiro.
Aliás, Corinthians e
Inter. O problema é que está demorando.
O do Cruzeiro. O problema é que está demorando.
O Inter já tem 10 pontos para o Cruzeiro.
E o time do Cruzeiro é um time muito bem armado também. Muito bem armado.
Júlio Batista, né? Entrou ontem.
Consegue trocar jogadores e mantém o padrão. Tem alternativas para a hora que os jogos estão difíceis. Ofensivamente, o time está funcionando muito bem.
Treinador novo também, né, Vitor?
Já não é o primeiro bom trabalho do Marcelo, né? O Curitiba também.
O Baixelo.
Posicionado. O que eu acho muito legal da campanha do Cruzeiro. É exatamente o surgimento de um outro nome. Porque essa panela dos treinadores, né, dessa coisa, parece que tem um grupo, a grife, né? Tem o grupo lá da elite. Então hoje, o Marcelo que faz um trabalho desse, se você perguntar para qualquer um na rua, Marcelo ou Luxemburgo? Você fala, vamos preferir o Luxemburgo. Que não consegue fazer um grande trabalho há muito tempo. Então olha um pouco para dentro do campo, eu acho isso lamentável. Para a qualidade do futebol, por quantos times tem que gastar para manter um treinador... E também do ponto de vista humano do cara que trabalha direito. Do cara que consegue, teoricamente, com jogadores piores ou sem tanta moral com o jogador, já que o jogador também é meio doutrinado, então chega um cara com nome lá, o jogador dá uma atenção X, o cara chegou outro cara sem nome, pode dizer a mesma coisa, mas a atenção não é igual. Então, do próprio ponto de vista do Marcelo, eu acho muito... Do treinador, eu acho muito ruim que os treinadores não tenham oportunidade de aparecer mais. E o Marcelo está conseguindo. Vai ser muito bom para ele, também para o Cruzeiro, um time que gastou bastante em contratação, mas tem elencos mais baratos do que o do Corinthians, que do Internacional, se conseguir ser campeão brasileiro. Mas eu acho que o título está bem aberto ainda. Se o Corinthians, por exemplo, repetir o padrão de ontem, tem mais chance que o Cruzeiro ser campeão, e eu acredito isso muito à força defensiva do time, porque o Cruzeiro é um time que se defende bem, consegue fazer um gol, é difícil tomar virada quando o time está embalado. E o Cruzeiro ainda vai ter grandes desafios para provar que é um time consistente, como tem sido o Corinthians.
Chico, vocês
acham... como é o Corinthians quando está bem, desculpe.
Vocês acham que o Atlético Paranaense já pode, a gente já pode arriscar dizendo que é um destaque desse campeonato, mesmo ele não sendo campeão, mesmo chegando no, nos quatro primeiros, a gente pode destacar essa campanha do Atlético Paranaense, que chegou lá de baixo e atropelando todo mundo, e agora ocupa a terceira posição com 30 pontos.
Eu acho que sim, e acho que mais do que isso, é mais do que, muita gente está falando sobre o planejamento do Atlético, de ter,
essa é a grande questão, né?
Jogado de lado o campeonato estadual para tudo mais. Eu acho que tem que se lembrar, eu gosto muito do Wagner Mancini, acho um treinador ousado, um cara que faz diferente, onde ele trabalha, ele mantém um estilo. Você não gosta dele, Vitor?
Não.
Eu gosto dele. Eu acho que é um cara que... é um cara que treina de um time ofensivo, gosto.
Com a 2-3-1 típico, eu gostei muito do Vitória que ele armou, do Paulista de Jundiaí, depois ele rodou por um monte de times e nenhum trabalho encaixou de verdade.
É, o Tele Santana também passou por muito time sem encaixar, até encaixar.
Dá pra comparar o futebol que do Tele Santana quando ele encaixava?
Não sei.
Nossa, pelo amor.
Não sei.
É porque você não viu.
Eu vi o Palmeiras.
Não bastou?
Bastou. Palmeiras do Tele.
O Palmeiras do Alberto Seixas?
O Palmeiras do Tele era uma coisa difícil.
Um time de jogadores medianos jogando futebol exuberante em alguns momentos.
Tá bom.
Era um mestre, né? Não tem o que fazer.
Eu gosto muito do Wagner Mancini. Gosto muito. Eu acho que ele...
Conheço outras pessoas que gostam também.
Os times dele são...
Eu gosto de ver. No Atlético, o trabalho dele tem sido muito bom. Vale lembrar que só tem um detalhe do planejamento que poderia derrubar essa teoria nossa da coisa executada do começo ao fim, que o Wagner Mancini entrou no time durante o Campeonato Brasileiro. Que houve uma troca de técnico. Eu até achei que o Atlético ia piorar depois da troca. Mas errei. Melhorou bastante.
Pois é.
Vamos ver se, até quando essa questão física vai pesar, né? Porque o Atlético tá correndo mais que os outros times.
O Atlético.
E lembrando que o Atlético Mineiro tem ainda o seu estádio...
Paranaense, estão falando.
O Atlético Paranaense está tendo o seu estádio ainda construído, né? Para a Copa do Mundo. Eu acho que é o estádio mais atrasado da Copa. E ele joga no estádio do Paraná, né? Que é a Vila Capanema.
Do Rivaldo Brito.
O famoso Vila Capanema, quarta-feira. Capanema.
Simpático, né?
Simpaticíssimo.
Você esteve lá, eu vi. Esteve é verdade lá. Aquela foto sua?
Tá. Não, é
muito legal. Você foi passar a quarta em Curitiba e voltou?
Eu fui pro jogo.
Que
eu
maravilha.
Saí ao meio-dia do Tietê, assisti o jogo e voltei à meia-noite. Parabéns, às 6:30 estava no conforto do meu lar.
Parabéns. Muito frio em Curitiba?
Muito frio, um dos dias mais frios da minha vida. Não fui nem um pouco preparado.
E como é que é o Vila Capanema? Um estádio simpático?
Me lembrou o Canindé. Uma rampa, sem nenhum degrau, uma rampa que chega até a grade. E não é muito alta a arquibancada. Uhum. Então lembrou um pouco...
Fica próximo ao campo.
Lembra um pouco o Canindé.
E lembra o Canindé também porque é do lado da rodoviária.
Também.
Você chegou bem lembrado. Lugar, você tá perto do...
Bem lembrado. Tanto que eu peguei o ônibus da meia-noite 8, Chico Malta.
Mas nenhum trator foi esquecido lá dentro?
Nenhum.
Então tá bom.
Bom, vou falar do Santos, né? Hoje do Santos,
comprar,
né,
essas brigas aí.
Santos que venceu o Fluminense, né? Do Vanderlei Luxemburgo.
Esse foi o jogo que eu só vi os melhores lances. E parece que foi um baile.
Eu assisti ao jogo.
Você assistiu, Paulo? Então pode comentar. Santos e Fluminense.
Gostei muito do time do Santos. Cícero,
foi um baile mesmo?
Foi. Deu fácil o jogo. Em nenhum momento o Fluminense ameaçou. Claro, podia achar um gol no segundo tempo, teve uma chance ou outra com o Fred antes de se machucar, mas não parecia que ia buscar um empate. Jogou sem o Montijo, mas jogou com Cícero e Leandrinho. Leandrinho, pra mim, é o mais completo desses garotos aí do Santos, já mostrava isso no começo do ano. Jogou muito bem na meia, jogou num 4-4-2 clássico mesmo, com Cícero e Leandrinho armando o time. E o Cicinho jogou muita bola também. Acho que finalmente
jogando no meio ou na lateral?
Jogando na lateral, mas disparado, jogando muito lá na frente. Faz a jogada do gol, dribla, insinuante. Fez um daqueles bons jogos que ele fazia pela Ponte Preta quando ele aparecia, né? Quando todo mundo falava que esse cara ia interessar pra time grande e tal. Fez um jogo muito bom. E uma coisa legal é que Everton Costa e Thiago Ribeiro são jogadores prontos, né? Não tem mais aquela dependência. Um time que perdeu para o Barcelona com Vitor Andrade e Giva, já tem pelo menos dois jogadores jogadores de futebol formados, fizeram um jogo razoável, o Thiago Ribeiro fez um gol, o Everton Costa estreou como titular, porque o Gabriel acabou tendo um problema de saúde antes do jogo, mas muito interessante ver que sem o Montijo o time consegue fazer um jogo bastante decente e jogando com dois meias, foi jogar fora de casa, jogou com Leandrinho e Cícero bem adiantados, minuciando os atacantes e conseguiu meia hora, matou o jogo, fez 2-0, vitória muito tranquila e fiquei assustado com o Fluminense. Acho que se não se cuidar pode muito ser rebaixado. Felipe e Wagner começaram no banco, entraram no intervalo, mudaram quase nada do jogo, Agora o time perde o Fred por toda a temporada. Tô curioso para ver o que vai ser desse Fluminense. Não me surpreende se brigar para não cair até a última rodada e nem se acabar rebaixado.
O Fluminense é engraçado, né? É um time totalmente bipolar, né?
Será que a gente dá o título, né, no começo do campeonato?
É um time que sempre ou tá nas alturas ou tá no inferno, né?
É o atual campeão brasileiro, não parece.
Né? Mas já teve outras recaídas, assim, históricas, e depois levanta e acaba indo pra final de Libertadores, enfim. É um time totalmente bipolar, né, nesses últimos anos, e que tem dinheiro, né? Que a Unimed vai lá e investe uma fortuna. Acho que é um dos times que mais se investe dinheiro no país, né?
E entrou em problema de salário atrasado. E não me parece que vai repetir o filme daquele time do Cuca, que teve uma arrancada histórica.
Não, acho que enquanto o professor estiver lá, eu acho que não tem condição.
E a lesão do Fred é muito grande. É. Pode contribuir muito para essa queda.
Eu acabei de ver uma frase num programa, a SPN passa um programa Capitais do Futebol.
Qual foi a capital?
Montevidéu.
Estamos em Montevidéu, vendo o programa, eu estou ouvindo a legenda e eu soltou uma frase do Abreu, que se fosse dita, por exemplo, no Autônomos, geraria uma guerra.
E se fosse dita nos...
Você viu a frase também? Agora?
Não vi, eu quero que você diga.
Ele falou que o mate, pra nós uruguaios, é como a nossa esposa calada.
Deixemos a interpretação pra depois. Não, nem um pouco.
Vai falar sobre o amor do que eles têm pelo mate. Entendi.
Bom, vamos falar agora, né? Destacar.
Eu lembro Vibra, Gabriel.
O futebol europeu, Bale no Real Madrid, Kaká no Milan, né? O Ozil foi pro Arsenal, é isso?
É, o Moses foi pro Liverpool.
E o Moses,
o famoso Moses, né?
Mas o importante é que o Suárez ficou. O Moses tem capaz de abrir os mares.
Meu Deus! Jesus,
olha, Chico.
é porque tem Rosh Hashaná. Essa semana que vem, Yom Kippur, essas coisas, o Chico já tá entrando no clima.
Quando que é o ano novo?
O Vitor tá falando, então complete.
Essa semana, não sei o dia exato.
Eu sei que é essa semana, mas não sei qual é o dia também, não sei se já foi.
Quarta-feira é o ano novo, é isso?
Quarta-feira. Yom Kippur
no outro sábado. Quarta-feira, 5.700
e alguma coisa,
quebrado,
né?
50 e alguma coisa, não lembro exatamente quanto.
O Chico tá sonegando essas informações, não sei porquê, mas de toda forma.
E o Yom Kippur é no sábado. Ou seja, vai ter que passar...
Quer dizer, o Yom Kippur cai no Shabbat, né?
Isso,
o Kippur
importante. Então você vai ser obrigado a fazer o seu
Shabbat, jejum. Tipo...
Que se você fizer direito, você não pode beber água, não pode escovar o dente, não pode ver TV,
não pode tomar banho.
Não pode tomar banho, não pode fazer nada. Um dia pra sua reflexão.
Quando você fazia Shabbat, você ficava jogando pôquer, né?
Eu nunca fiz Shabbat.
Não, desculpa, Yom Kippur.
Não ficava jogando pôquer.
Eu sei que você ficava jogando pôquer.
Não, não sou eu que fazia isso, você tá enganado.
Jogava pôquer era eu.
Você tá enganado. Ia trabalhar.
Ai, ai. Bom, as transferências, né? O Ozil no Arsenal, eu não tinha visto nenhuma especulação nesse sentido dele no time inglês. Tinha saído isso algum...
Não, mas parece que já era uma coisa certa que o Liverpool ia soltar assim que o Bale entrasse, né? Parece que era uma questão de, assim, um dinheiro...
O Arsenal.
Não, o Real Madrid.
Real Madrid.
Saindo o dinheiro do Bale e entrar o dinheiro do Ozil... Em ato contínuo.
Pra compensar um pouco.
Bailey é bebida.
Que só não. Como é que é?
Bailey é bebida.
Bailey.
Mulher adora.
Não. A bebida é Baileys.
Baileys, tá.
Que. Na verdade,
qual é o nome?
Como
o
juro que na Irlanda.
Bailey
significa.
É o Bailey.
Dublin. Em gaélico.
Sim, Dublin. Agora que eu me liguei que é o Baileys a bebida.
Mas é que o próprio cara de Lilliput não podia deixar de perceber isso.
Eu, né, não me liguei a palavra. Mas vamos falar do Bailey, então?
Eu não acho possível que nada no mundo, nada. Talvez um terreno de muitos metros quadrados.
O Parque Antártico.
Talvez isso aí que valha 100 milhões de euros. Nada no mundo, nenhuma pessoa, nenhuma força de trabalho do mundo vale 100 milhões de euros.
Mas não vale nem 1 milhão de euros.
É uma coisa que eu...
Não, mas aí você tem que pensar do ponto de vista de quantas camisas vão vender, se tem algum retorno publicitário.
Lá vem esse papo de camisas que vão vender.
Não, mas pro clube contrata um jogador que tem condições de ser titular do time, que tá jogando muita bola, e que, de repente, se o valor fosse um valor mais aceitável... Você poderia imaginar que haveria um retorno e aí vale mais do que 1 milhão, 2, 3 dias.
Eu sim, mas
agora, 100 milhões de euros não tem como ter retorno. Aliás, eu quero que alguém me explique como é que os patrocinadores da Fórmula 1 têm retorno. O investimento que eles fazem, quanto custa cada pneu, cada coisa.
E eu quero que você me explique outra coisa, Vitor. Né? O Real Madrid, que está situado na capital da Espanha, a Espanha que vive uma das piores crises da história, Como é que esses caras ainda têm a cara de pau ficar gastando uma grana dessa? E da onde eles tiram tanto dinheiro?
E pior, os torcedores aplaudem.
É. O Bale custou 2,5 Neymars, né?
Quanto custou o Neymar?
É isso.
O Neymar foi tipo 30, 35, 40.
O Paulinho foi uns 19. Mas tirando a base de comparação do Brasil, levando para os Europa, o Ozil acaba de sair por 50, por metade dele.
50 no Ozil?
E não vale só 50.
Não vale só 50 o Ozil?
Ele vale meio Bale, você acha? O Bale joga tudo isso? Mais dois Ozil?
Ah, que conta não é essa? Eu acho que o Bale, não vale 99 e o Ozil pra mim...
Mas só pela base de comparação. O Real Madrid vende um cara pra recuperar metade da grana do que ele compra. Essa é a conta do Real Madrid. Se livrou do Ozil pra recuperar metade da grana. Eu não acho que ele vale metade da grana.
E o Valdívia, vale quanto?
O Higuaín, não sei por quanto que venderam. Venderam o cara, o Higuaín foi 30 e pouco, não foi?
É possível, não sei.
Mas
eu trocaria, né? O Ozil e o Higuaín pelo Bale.
Eu prefiro o Ozil ao Bale.
Eu prefiro o Ozil.
Eu prefiro o Bale.
Eu prefiro o Bale. Prefiro. Mas não com 100 milhões.
Diguinho?
Ozil.
Vocês? Bale e Bale. Ganhou o Bale.
Olha o nosso ouvinte Bale. Super alegre aqui, o bacon e o ovo, né? Tá.
Ah, sim, entendeu?
Bem bacana.
Entendeu?
Eu prefere o... É. Que coisa, hein?
É. Bom, esse deve ser o vídeo do seu programa à noite, né? Certeza, né?
Mas o Chico mandou uma do mesmo nível de efeito.
Pra felicidade de Vitor Birner, temos Nelmo Prats aqui no
grande
Twitter.
Grande Nelmo Prats.
Gigante.
Birner. Como diria nosso volante fardinho... Birno.
Foi no vai-vai, ó.
Ô, Birno.
Birno.
Ô, Birno. É verdade que tinha clubes do Oriente Médio interessados em Luiz Fabiano ou era a lorota do JJ? Quais clubes eram?
Não, teve ano passado. Teve ano passado. Eu não lembro qual foi o time. Teve ano passado, foi justamente quando houve a proposta, que era muito boa pro Luiz Fabiano, mas pro São Paulo não era tão boa assim. E o São Paulo tava disputando reta final de brasileiro, crescendo no segundo turno, acabou ganhando, Sul-Americana. O Luiz Fabiano não conseguia atingir a venda necessária de camisas e etc, disposição de imagem para conseguir o salário que podia. Foi justamente nessa hora que o Luiz Fabiano começou a pressionar a diretoria para sair e ganhou o primeiro aumento. Foram dois, né? Um ano passado e outro esse ano, que foi uma extensão de contrato em troca dele não precisar atingir a meta de venda de camisas, etc, para receber aquilo que podia receber. Então, a proposta era verdadeira. Esse ano, eu não sei se houve. Eu acho que tivesse uma proposta aí de 7 milhões de euros, o São Paulo pagou pelo Luiz Fabiano do Oriente Médio, o São Paulo teria negociado agora no meio do ano.
Luiz Fabiano vendeu muitas camisas?
Acho que difícil um jogador que...
Eu nunca vi uma camisa... Luiz Fabiano também. Eu nunca vi alguém atravessando a rua com uma camisa do Luiz Fabiano. Tô sendo sincero. Eu moro no centro de São Paulo.
Eu tenho uma 18 de quando ele foi contratado na reserva, tenho uma de 11... Quando ele não tinha moral nenhuma.
Ou seja, você faz parte.
Eu acreditava
dessa
nele,
quase meta. Você é um agente não, mas não fiel tinha meta nessa época. Do contrato fabianístico.
Não tinha meta nessa
não
época.
Não tinha meta nessa época.
Não tinha, então
ele era bom, né, meu? Chegou,
outro
né?
Jogador.
Nossa,
outro
driblava jogador. O goleiro com uma facilidade.
As duas primeiras passagens. Outra pegada, outro futebol, outro jogador. Ele só conseguiu manter na volta o destempero.
Pitadinha histórica. Na primeiro ano de carreira do Luiz Fabiano, né? Ele era conhecido só como Fabiano.
Nossa, que triste.
Do lance de cabeça, você vai falar?
Que ele quase sofreu um acidente sério. Ele foi cabeceado pelo Galeano. O Galeano deu uma testada na nuca dele, ele teve uma convulsão no gramado.
E o então, Galeano nada sofreu?
O Galeano nada sofreu.
Que merda.
O Galeano...
Cara, um palmeirense...
Que viva
não...
Galeano.
Galeano não se borgue.
Então, cara. Concordo, você que é palmeirense... Cara. O palmeirense tem que adorar o Galeano.
Sim, o Galeano merece seu lugar na história.
Falando
ao contrário do Pierre, o Galeano merece.
O Galeano tá pro Palmeiras que nem um pintado tá pro São Paulo.
Tele Santana.
Galeano bom, Galeano bom é Galeano com batata e um pouquinho de alecrim em cima, velho.
Gente,
isso é o Batuva, hein?
Isso.
Não voltou bem.
Não voltou legal. Mesmo. Tá meio cozido, né?
Eu não quero nem imaginar o que aconteceu lá pra ter voltado essa disfunção neuronal.
É a maresia que faz bem.
É, sei.
Bom, a gente encerra aqui então o titulares de hoje aqui pela Central.
Vamos descobrir quem foi lá com ele pra entender o que aconteceu. É.
Obrigado a todos que ouviram.
Rafa do Esporte. Oh,
obrigado você.
Quem foi?
Rafa do Esporte.
Mais uma vez?
Rafa do Esporte.
Quem é esse?
É um jet set da noite paulistana.
Que jet coisa. Set da noite
paulistana.
Um agitador.
Não.
Não?
digamos, o solteiro mais cobiçado da, das noites paulistanas.
Enclausurado também.
Tão cobiçado quanto o Blazer.
Tão cobiçado quanto enclausurado.
Perfeito.
Paulo, obrigado, um abraço pra você.
Valeu, Diguinho. A gente não falou do Palmeiras, amanhã tem Palmeiras e Chapecoense.
Putz, esquecemos o Palmeiras.
É, que não vale nada, mas eu Leandro só quis lembrar que tem o reencontro
grande Chapecó
com a torcida depois de um jogo horroroso no Paraná, outro horroroso no Ceará. E com essa história de que ninguém fala o que aconteceu com o Wilson, a janela fechou, o cara não foi embora, um contrato ridículo. É,
700 mil não dá pra entender, hein?
700 mil no contrato que você... E depois o Brunoro disse que já estava combinado que se chegasse a proposta até 30 de agosto, o cara ia. Ou seja, o cara jogou uma Libertadores já com prazo de validade, entrou numa Copa do Brasil com prazo de validade, enfim. É, péssimo contrato, mas amanhã tem Palmeiras e Chapecoense para...
É um...
O jogo que pode dar a margem para Chapecoense, que o Palmeiras nem precisa, mas enfim, que ele vai caminhar até subir.
É uma final de primeiro turno e é um péssimo negócio. A venda do Wilson. Mas ninguém vai falar mal do Brunoro.
Bom, mas... Falando em Palmeiras, vamos aqui fazer propaganda aqui, um jabazinho do
som
das torcidas.
É verdade,
hoje foi homenagem ao Palestra Itália, ao Palmeiras.
Sobre o Palmeiras.
Eu apresentei e Leandro Amin foi que o maestro...
Abrindo os trabalhos do centenário, né?
Exatamente.
99 anos e uma semana.
De muita glória.
Era um programa, foi um programa com Luiz Gonzaga, Tim Maia e até Ivete Sangalo.
Até Ivete Sangalo.
Boa, boa. E a gente...
Calça na meia, a meia tava furada. Tava em casa me arrumando pra ir pra balada. Quando fui calçar a meia, a meia tava furada. Eu não vou com meias velhas.
Vocês estão malucos de contar essa música no programa?
Não vou com meias velhas.
A gente encerra.
Bom, com minhas velhas ou novas, a gente volta.
E te diga, Gasparzinho, o que canta isso?
Ah, é o The Ventura, Victor. Então vem, tá. Obrigado, tchau, gente. Valeu.
Pera.